Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Estamos chegando aqui com as notícias e vamos começar a falar de Palmeiras. O time do Palmeiras, campeão da Libertadores da América de 2020, estreia nesse domingo no Campeonato Mundial de Clubes organizado pela FIFA e disputado em Doha, no Catar. O adversário do Palmeiras na semifinal do torneio é o Tigres, do México. E o jogo vai ser disputado no estádio Cidade da Educação, que curiosamente parece muito no design com a arena do Palmeiras aqui em São Paulo. O técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, comandou um trabalho que foi mais tático, dividiu os jogadores por posição, defesa, meio, ataque, criou situações de jogo, fez exercícios de bola parada, cobrança de pênalti, porque se o jogo terminar empatado, vai para a cobrança de pênaltis, e não deu só a dica ou a pista de qual time vai começar esse jogo. Aparentemente o Palmeiras vai estrear nesse torneio, vai tentar sua classificação para a final do torneio com a mesma formação inicial que usou contra o Santos na decisão da Libertadores da América uma semana atrás, com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes e Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano. Durante esse período de treinamento que o Palmeiras está fazendo desde quarta-feira em Doha, já tivemos duas notícias. Uma é que o atacante Gabriel Veron, campeão mundial sub-17, foi cortado porque os médicos chegaram à conclusão que ele não vai conseguir se recuperar da lesão muscular que ele vem sendo tratado e não vai estar pronto a tempo de, por exemplo, chegar na final do torneio na outra semana. Então ele foi cortado e no lugar dele se inscreveram o Esteves, que é um lateral. O atacante Wesley, que há muito tempo não joga, sofreu uma cirurgia no joelho, já vem treinando lá com bola ao lado do time, né? Já está treinando. Então, embora ele esteja no que se chama de fase de transição, que é quando você sai do departamento médico e da fisioterapia e vai já para a musculação, para o campo, não se sabe. Ele é um bom atacante. De repente, há uma surpresa aí do Palmeiras nessa fase aqui antes da estreia. Alguma coisa curiosa é que o Palmeiras vai pegar o time mexicano, que tem um atacante que é perigoso e um senhor, né? O atacante Gignac tem 35 anos de idade, ele é o principal nome do Tigres, já fez 2 gols na estreia, na vitória do Tigres sobre o Sun da Coreia por 2-1, ele fez os 2 gols, e a tarefa de marcar o Gignac vai caber ao paraguaio Gustavo Gomes, do Palmeiras, e que disse que acha que o estilo dele é muito parecido com um atacante do Internacional, o Paolo Guerrero, peruano, campeão mundial pelo Corinthians em 2012, fazendo gol do título e tudo. Então, o Palmeiras está todo preocupado, a comissão técnica do Abel Ferreira aproveitou o jogo do Tigres contra o Sun para fazer para tentar puxar ali pelo computador, fazer desenhos, ver como é que esse time joga, aproveitaram também sobre a final, porque o Tigres vem da final da CONCACAF, da Confederação Sul, da América Central e do Norte. Enfim, estão ainda, Palmeiras está em fase de, vamos dizer assim, de adaptação. O que é curioso é que o Palmeiras já faz até com bom humor aos jogadores a história que todo mundo está secando o time do Palmeiras para que não ganhe. Porque uma das grandes piadas das torcidas de São Paulo é que o Palmeiras não tem mundial. Explica-se, o Corinthians já conquistou 2 edições de campeonatos mundiais da FIFA. O São Paulo tem 3 títulos, sendo que 2 deles era da antiga Copa Toyota e depois o Campeonato Mundial. O time do Internacional tem mundial. O time do Santos tem 3 torneios, tem 2 mundiais, aliás. Então, tem uma brincadeira aqui em São Paulo de que o Palmeiras não tem mundial. Embora o Palmeiras tenha feito uma campanha, a FIFA chegou a reconhecer que o torneio Rio, o torneio, a Taça Rio, que foi disputada, Copa Rio, foi disputada em 1951, logo depois da Copa de 50, o Palmeiras ganhou de grandes equipes da Europa, foi campeão, e que aquele seria um torneio com um aval da FIFA, que era um torneio de caráter mundial, mas não é mundial, né? Então fica essa brincadeira e todo mundo sabe que o Palmeiras vai sendo secado. A primeira missão é não passar vergonha, é tentar pelo menos ir à decisão, porque do outro lado, provavelmente na final, o que o Palmeiras vai descobrir é o time do Bayern de Munique, atual campeão da Europa, que vai enfrentar na semifinal o Al Ahly do Egito, que não é páreo para eles, e depois o time do Bayern de Munique pegando o Palmeiras. Vamos lembrar, time alemão, poderoso, pega um time do Brasil e todo mundo vai lembrar do 7-1 na Copa do Mundo 2014. Então, já tem essa mística, essa história toda aí, numa possível decisão entre Palmeiras e Bayern de Munique. Uma outra curiosidade é que a partir desse ano de 2021, esse torneio vai ser disputado de 4 em 4 anos. A FIFA vai mudar a forma de disputar, vai colocar mais de 20 times de vários continentes, fazendo uma verdadeira Copa do Mundo de times de futebol. É uma coisa mais diferente. Essa temporada, competição teve 6 times participantes. O Al do Rayo, que é o time do Qatar, país sede, convidado pela FIFA, que perdeu para o Al Ahly do Egito por 1-0. Inclusive, o time do Al do Rayo tem o Dudu, que é grande ídolo do Palmeiras, que foi para lá o ano passado. O Al Ahly, que representa é o representante do continente africano, o Tigres do México, que é o campeão da CONCACAF, e também tivemos o San Hyundai da Coreia do Sul. Aí você fecha esses 6 com Palmeiras e o Bayern de Munique. Falta aí o representante da Oceania, que é o time Auckland, mas o Auckland não foi, devido às medidas de proteção anti-pandemia de Covid-19 lá na Nova Zelândia, então o time preferiu não vir. Esse time do Bayern de Munique vai tentar o seu 4º título mundial. Ele já foi campeão esse ano na Champions League. Tem como jogadores mais importantes o Manuel Neuer, o goleiro, e o atacante Lewandowski, que foi eleito o melhor jogador do mundo no ano passado. O Palmeiras seria tratado como o segundo favorito, mas vai ser duro ganhar desse time do... Hein? Vai ser duro vencer esse time do Bayern de Munique, né? Então, vamos ver como é que o Palmeiras vai se sair nessa trajetória e no Mundial de Clubes. Enquanto isso, o futebol deu uma sossegada nesse fim de semana, em função, inclusive, do Mundial. O Campeonato Brasileiro vai iniciar a sua 35ª rodada, faltam só 4, 35, 36, 37, 38. E começou nesse sábado com 2 confrontos que interessam mais lá embaixo, que é o jogo entre o Bahia e Goiás, 2 times estão brigando para não cair. E no meio, para buscar uma vaga na pré-Libertadores, é onde estão o Atlético Goianiense e o Santos. Nesse domingo é o jogo que interessa para quem quer saber como é que vai ficar a disputa pelo título. Por quê? Porque o Flamengo vai até a cidade de Bragança Paulista, 1h30 daqui de São Paulo, enfrentar o time do Red Bull Bragantino. Jogo importante. O Flamengo precisa vencer. Por quê? Porque hoje ele tem 2 pontos só atrás do Internacional de Porto Alegre. Com esses 2 pontos a menos, se o Flamengo vence, ele mantém ele vai manter a briga e passando à frente do Internacional. O Internacional tem 66 pontos, Flamengo 64. Flamengo vencendo faz 67 pontos, 1 ponto a mais que o Internacional. E atrás deles ainda vem Atlético Mineiro com 60 pontos, São Paulo com 58, Palmeiras com 56, Fluminense com 56, Palmeiras com 53, aí a briga vai lá para baixo. Mas hoje o campeonato está praticamente sendo disputado entre o Internacional de Porto Alegre e o Flamengo. O Flamengo joga, se vencer o Bragantino, que tem um ótimo time, tem um jogador que vem sendo considerado o melhor da competição, que chama-se Claudinho, é o meia. Agora, se o Flamengo ganha, ele joga a pressão toda para cima do Internacional, que na quarta-feira vai receber o Sport Recife, time que está lá embaixo na classificação, está à beira do rebaixamento, e ali na briga para não cair, ainda tem 38 pontos, o primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Bahia, tem 36, então há uma briga grande ali, mas o Inter precisa ganhar. Se o Inter ganhar, ele vai mantendo a vantagem, sendo que na 37ª rodada, a penúltima rodada, nós vamos ter o confronto direto entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre, jogo no Rio de Janeiro. O Flamengo, se conseguir, no mínimo, ir mantendo essa diferença, pode, então, ultrapassar o Internacional de uma vez e mandar embora. O São Paulo, que era o líder até o início do ano, muito com 7 pontos de vantagem sobre o Internacional, acabou caindo muito na tabela, com vários resultados ruins, já é o quarto colocado. Para você ter uma ideia, ele tem 8 pontos a menos que o Internacional de Porto Alegre. O São Paulo está correndo atrás de treinador, demitiu o Fernando Diniz no início da semana e agora está entrevistando vários treinadores do exterior, né? Entre eles um argentino e 2 portugueses. Vamos ver como é que o São Paulo vai se virar, quem ele vai escolher. O São Paulo está atrás dessa decisão aí. Na França, só uma lembrança do Neymar. O Neymar fez aniversário, completou 29 anos na sexta-feira. Deu uma festa super tranquila, praticamente toda pela internet, em tempo real. Fez até caça ao tesouro com o filho dele, com os amiguinhos do filho, tudo. Só que ele comeu alguma coisa que não deu certo, arrumou uma gastroenterite e está fora do jogo do Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marseille. E não vai poder jogar. O Paris Saint-Germain já comunicou que o Neymar está atrapalhado. Nessa semana tivemos uma informação que acho que vale a pena a gente falar, que a senadora Leila Barros, ex-jogadora de vôlei, de seleção brasileira, jogadora olímpica, ela tentou emplacar uma emenda em que ela propunha que todos os atletas e para-atletas brasileiros que vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio pudessem já serem vacinados. Mas aí o Senado rejeitou essa emenda. O relator, é um senador, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que tem lá os seus méritos, mas não dá para especificar e criar uma separação dessa. Mas eles vão ter que ser vacinados, porque a regra lá para chegar lá em Tóquio vai ser rigorosa, portanto fica difícil aí de você dar uma do Comitê Olímpico aceitar. Mas de qualquer maneira, o Senado vetou a possibilidade dos atletas que vão para a Olimpíada e para a Olimpíada, vetou a possibilidade deles serem vacinados anteriormente. Vale lembrar que nós continuamos com uma média acima de 1.000 óbitos por dia. É uma coisa absurda o que está acontecendo. Enquanto isso, no Amazonas, por exemplo, os pacientes entraram na justiça para conseguir transferência para serem atendidos em outros estados, porque não tem onde ser atendido mais lá. Mas em Roraima, por exemplo, os leitos de UTI, só exclusivo de UTI para o Covid-19, também já chegaram ao limite. Então, a coisa está feia. Não tá fácil, não. Houve alguma liberação, uma facilidade aí para tentar facilitar a entrada de novas vacinas, como a vacina Sputnik 5, que é, quer dizer, na verdade não é 5, é Sputnik V de vacina, que é produzida na Rússia. Um laboratório brasileiro quer produzir desesperadamente e a Anvisa abriu pelo menos a possibilidade de que no Brasil não vai ser necessário fazer a terceira fase de testes, desde que tenha sido aprovado, essa vacina tenha sido aprovada em testes fora, né? Em outro país. Enfim, estamos tentando correr atrás aqui com a vacina, porque sem vacina não vai andar. A prática de se aplicar lockout, isolamento no Brasil, com o governo federal sabotando como sabotou no ano passado inteiro, fica quase impossível. Então, é isso ou não, não vai dar, né? Então, tem que torcer muito para a vacina, é o único jeito. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês do Brasil. Eu volto semana que vem com mais notícias. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.